Opa, você está ouvindo o Papo de Sauna e hoje estou aqui eu, Luca Augusto, Felipe Ferreira, Felipe Fernando. Um episódio vibes, temporada zero também, com um tema mais solto. Depois de tantos episódios, temas cabeçudos. Puxa aí o tema, Fernando.
O tema vai ser, antes disso, as nossas redes sociais.
Caralho. Fernando comprando
o
tempo
Papo de Sauna no Twitter, o Papo de Sauna no Orkut, o Papo de Sauna no Pinterest e no Papo de Sauna em todos os...
Não, peraí. Não, nenhum é o Papo de Sauna, só o e-mail, o resto é só Papo de Sauna. Olha o cara passando fake news aí, velho.
Vão criar um O Papo de Sauna também pra segurar o nome.
Com espaço, sem espaço, underline, exclamação.
É, uai, monopolizar.
Mas hoje vai ser sobre projeções. E projeções para a vida é um negócio muito vago, né? Então vem profissionais acadêmicos que fica mais fácil.
Peraí, projeções profissionais e acadêmicas?
Tipo assim, não, só chutando. Tipo assim, eu não encontrei um nome pra isso. Tipo assim, a faculdade que eu queria fazer, mas depois o Petit quis mais, e agora eu tô querendo de novo, alguma coisa assim. Ou profissional também, eu não sei, mano.
Dá um exemplo aí pra gente.
Não, é muita... como eu não tô... Não terminei nem o primeiro ano do curso, Fraga. Então, assim, eu não tô voando. Não faço a melhor ideia do que eu tô fazendo. Mas, tipo assim... Sei lá, mano. Você fica meio com as projeções aqui. Pô, mas quando eu terminar, o que, que eu vou fazer? Normalmente, quem faz economia costuma ir pra, uns 3 ou 4 ramos. Por mais que seja muito amplo o bagulho, pelo menos onde eu tô fazendo faculdade, tipo assim, não é muito, tipo... Vamos supor, você vai fazer... principalmente na PUC, na Federal. O cara consegue, depois disso aí, falar assim, acho que eu vou virar um acadêmico, alguma coisa assim. Ou, pelo menos, o meu, ele é mais assim, você sai daqui, você pode tentar ir trabalhar num banco ou, sei lá, consultoria é muito normal, comum você ir nesses lugares assim. Mas, normalmente, o que o pessoal vai fazer é banco e isso aí. E eu fico pensando, será que eu sou... Bancos.
Um banco. Será que eu sou um banco?
Não sabia dessa parte. Mas brincadeira, eu acho que isso é bom. Pelo menos eu espero que seja uma coisa que não seja tão estressante. Porque banco é 100% de estresse, né, mano? Acho que qualquer pessoa que trabalha em banco é isso aí.
Uriel, que eu diga.
É, salve Uriel.
Salve Uriel.
Mas... onde eu trabalhava, né, todas as meninas faziam economia, velho. E, tipo, aí elas mexiam com várias coisas lá, tipo...
Máquina de café... Não, eu tô brincando.
Não, sacanagem.
Empilhar carro, tipo, assim, os altos estagiários, muito útil, Fraga. Quatro.
Mas era os trem, sei lá, velho, acho que a economia, tipo... Mesmo se você não for trabalhar com isso, sabe, tipo, sei lá, tô tentando pensar no exemplo, mas... Se você fez economia, você vai pra outra área, tipo, marketing da vida, assim. Ainda pode ser útil pra caramba, Fraga, de você ter... Porque, não sei, na contracapa do livro Fundação tem uma frase daquele Paul Krugman, é esse o nome dele? É, falando, tipo assim, que ele leu Fundação e ele queria ser um psicohistoriador, né? Que é uma profissão que tem no livro. Só que o mais perto que existe disso é um economista. Aí ele virou economista. Aí, tipo, é uma coisa muito ampla, né? Eu acho que pra tudo que você for fazer vai ter alguma serventia, assim. Porque é bem do mundo, né? Mas... de trabalho convencional mesmo, é isso mesmo, tipo banco e tal. Mas sei lá, eu tô fugindo muito desse negócio de trabalho convencional, assim. E tipo, pode ser que depois de 3 anos na faculdade você descubra que você quer fazer outra coisa completamente diferente. Mas isso vai te servir pra alguma coisa, sabe? Mas sei lá, eu acho que o lance é tipo, não estressar muito com isso agora, porque eventualmente muda. Ainda mais na faculdade, que você acha que é uma coisa e é outra coisa, às vezes. E... me perdi meu raciocínio, mas...
Acho que eu...
sei lá, não... Ah, é isso aí. Vou deixar assim, porque eu só vou piorar.
Que isso?
Eu perdi mesmo. Não, eu tinha uma conclusão e eu esqueci qual que era ela.
Ah, depois você conclui. Começou o podcast agora, o cara querendo concluir pensamento, pelo amor de Deus, né, velho?
O Gini entrou aqui e deu o famoso... Ah, não, esse eu discordo, mano, sei porque...
Richard é o Monark. Sei lá, velho. É porque, tipo, eu acho que também economia eu vejo mais como, sei lá, tipo, no meu olhar, é mais como uma sociologia da vida do que um bagulho, tipo, é um bagulho bem histórico, não é? Tipo, estudo das pessoas que fizeram o bagulho e tal.
É, velho, tipo, quando na fundação, esse psico-historiador é tipo uma estatística com sociologia, sabe? Ou psicologia com história. Você lidar com grande massa de pessoas. E eu acho que a economia tem muito disso, né? De, tipo assim, é bem... Você vai lidar com as questões do mundo, né?
É mais ou menos por isso que eu entrei. Mas assim, não é pra lidar com as massas e, pô, não, eu vou dominar todo mundo, eu vou entender. Era um bagulho mais difícil, mano. É muito amplo, acho que não tenho muita certeza dos bagulhos, mas dá pra eu fazer. Tipo, se eu me interessar por alguma coisa, eu vou enveredando pra essa área. Mas é mais ou menos isso aí mesmo. É tipo, eu principalmente esqueço disso de vez em quando, mas é tipo, é uma ciência social, Fraga. Ela é muito exata, tem muito cálculo, mais do que deveria ter, mas tipo assim, é.
Mas que deveria ser.
Mas é. É história e. Muita psicologia agora. Tipo assim, tem um. Direto e reto, o Nobel da Economia vai pra psicólogo. E os caras falam, tipo, ah, o ser humano, ele tenta maximizar o que é melhor pra ele, Fraga. Toda ação dele é ligada nisso aí. Ou ser racional, pelo menos. Né? Só que, tipo, isso não é verdade, Fraga. Você, tipo, vivendo.
Ah, velho, tem o. Agora o neuromarketing, esses bagulho, que é muito ligado com a economia também, né? Tipo, com busca de resultados concretos, né? Tipo, de retorno de lucro. Aí ia ser, tipo, nossa, é uma área meio, sei lá, meio nojenta até. Que é o cúmulo de você explorar a pessoa o máximo possível pra que ela possa comprar os bagulhos. Tipo, sei lá, tipo, o consumismo já é isso, né? Tipo, a sociedade capitalista consumista já é isso. Só que, tipo, o neuromarketing em si, quando eu vejo uma galera conversando, tipo, sobre, ou dando palestra sobre, eu fico tipo, mano, é muito filha da putagem, velho. É tipo a forma mais stealth, não stealth, mas tipo, que a pessoa vai se sentir menos culpada e tipo, de você inserir ali aquela ideia na pessoa. Mano,
são o Cif do marketing, mano. Esses caras aí, os caras são tudo um bando de Darth Vader, esses filhos da puta, mano. Os caras vêm conversando, tipo, não. Vou explorar esse sujeito aí que vai acordar às 6:30 da manhã. A primeira coisa que vai fazer é, porra, olhar que vai receber a promoção dele 8 horas ele no serviço. Quando ele ligar o PC dele, a primeira coisa que vai aparecer é um bagulho que ele vai falar assim: nossa senhora, eu preciso consumir isso. E aí o cara vai ficar, pô, alt-tab. E aí, não, é na safadeza. Os caras são.
Nossa,
E isso com mineração de dados, né, velho? De, tipo, sabe, de você coletar a informação das pessoas em redes sociais e tudo mais. É tipo, o cara sabe quando você vai ficar entediado no trabalho, Fraga. E aí ele bota propaganda lá. Eu acho muito paia, velho.
Mano, é bizarro. Porque, tipo, psicologia, né, a gente tem... Tô tendo até estatística 2. Semana que vem eu tenho prova dessa porra. Mas é, tipo, análise de base de dados. Porque, tipo, psicologia precisa de base de dados pra poder fazer pesquisa de qualquer coisa, né? Pra você ter recurso pra você poder afirmar. Tipo, ah, é assim que acontece e tal. Mas, tipo, se você tem um banco de dados gigante que nem esse, você tem, tipo, o suficiente pra você afirmar qualquer coisa em relação ao comportamento da pessoa, dependendo do que você tá olhando dele. Então, tipo, sei lá, cara.
Essa é uma área que eu não quero trabalhar, velho. Isso é outra coisa também, tipo, até pouco tempo, sei lá, eu pensava de, tipo assim, eu tô fazendo ciência da computação, eu vou formar e vou trabalhar na área que tá em alta, que é justamente essa, né, mineração de dados e aí big data, esses trem. Só que eu percebi, eu não quero fazer isso, então não vou fazer isso. Eu acho que tem, pelo menos quando eu entrei na faculdade, tinha muito disso também de, assim, eu vou formar e vou trabalhar na computação, mas... Agora eu já tô, mas não, eu vou formar e vou ser professor de yoga. E é isso. Porque, tipo, sei lá, você não necessariamente precisa ficar preso ali no negócio da faculdade, sabe?
Uhum.
Eu acho que parece muito que é. Você tá definindo o rumo da sua vida ali, mas não necessariamente.
Tá. Eu acho que porque recai uma pressão social, né, a partir do momento que você tá dentro de um lugar ali que, teoricamente, é a sua formação pra você arranjar um trabalho e tal. Então, tipo, meio que acaba sendo uma linha guia ali pro que você vai fazer da sua vida. Mas é muito mais pressão social do que qualquer coisa, porque o que você vai aprender ali dentro não é o... Pô, sei lá, velho. Se fosse assim, você ia sair do ensino médio querendo ser professor de ensino médio. Porque, tipo, você aprende um monte de coisa que você só serve pra você... da aula aquele tipo de conteúdo.
Ah, mano, mas vocês perceberam que é uma convergência aí, né, mano? O cara dos dados ali, psicologia, economia, dá pra gente fazer um bem bolado aí, escravizar um povo, frago.
Dá pra dominar um país, hein? Mano, um país, acho, pelo menos, pequeno, assim, fácil.
A gente mira, sei lá, Kuwait, Butão, Botsuana, a gente vai nos mais bons, assim, não, pô. Chega lá com o Luca, faz um WhatsApp, o Felipe faz o neuromarketing lá. Aí a gente faz as estratégias e pronto, mano, acabou, cara.
Easy.
Decide eleição, pronto, o bagulho inteiro, vai, descompra o pacote inteiro.
Acabou. Agora a gente já pega o Augusto e coloca ele lá de candidato, aí ele vira o presidente da porra do país. Fácil, velho, fácil. Acho que só tá essa falta a gente começar a fazer, né?
Falta de sauna Enterprises.
Esporte oficial do país vai ser yoga. A bíblia deles vai ser fundação. O Deus vai ser Cthulhu. A gente faz o pacote inteiro, mano. Bota pra trabalhar, mano. Proibido o consumo de carne. Você vai ter só os bagulho lá, vai ser unicamente agricultura. E sustentável ainda. Acabou, mano. Dominar o país.
Eu não sei se neuromarketing chega nesse nível.
Cabe a nós levar ele a esse nível, então.
Exatamente. Mano, mas... Você comentou aí, tipo, só citou, né? Mas, tipo, Butão, velho. Eu tava vendo um documentário um ano atrás sobre Butão. Porque, tipo, era, se não me engano, acho que era o único país no mundo que investia em felicidade per capita. Eu achei um bagulho, tipo, muito loucura. E eu cheguei a conhecer um cara lá em Portugal que ele era do Butão. É um moleque que andava de skate comigo lá. E a gente trocava outras ideias. Véi, é muito massa o país. Ele mostrava umas fotos lá e tal. Aí, tipo, não, cara, é completamente diferente, né? Pelo que ele tava me falando. É tipo, de deixar de dar incentivo, como é que fala? Industrial, pra poder ter preservação real da natureza. Esses bagulho, tem uns parques de preservação lá que realmente são, tipo, preservados de verdade, né? Só fachada, uns bagulho assim. Eu achei muito legal.
Que doideira, véi. Eu imaginei que era só um trem de monge, tipo.
Não
sabia que isso, não.
Eles pensam assim, ó, pô, o PIB per capita, felicidade per capita, tipo assim, os caras, eles levam a sério pra caramba esse bagulho, é tipo...
Sim.
Porque...
Mas como é que eles medem isso de felicidade per capita? E tipo assim, eu não sei, velho, eu tô pesquisando nesse momento sobre o Butão, mas só aparece foto da mesma coisa, eu acho que...
E não é do país...
É de um templo, já. Vou pesquisar mais a fundo, velho. Mas que doido, velho.
É o documentário, pessoal. Não sei se ainda tem no Netflix, mas ele chama Happy, ou Happiness, alguma coisa assim. Era um documentário sobre felicidade em geral. E aí tinha um episódio que era só... Não era episódio, não. Uma parte que era só em relação ao Butão.
Doido, velho. Não sabia disso, não. Massa. Não botava tanto fé, não. Minha prima, inclusive, tava me dando as ideias. Vamos viajar pro Butão e tal. Salve, Mariana. Ela escuta, às vezes, alguns episódios.
Cara,
agora eu botei fé real. Antes eu tava assim, ó, é massa, mas agora eu tô super interessado com felicidade per capita.
Pô, se precisar de alguém pra ficar na casa, eu posso dar ideia no moleque lá. Ah, cara, muito
super valentrosa.
O nome dele acho que era Diord, tipo DJ. Eu não lembro até hoje como é que fala o nome dele, mas tá bem.
Doideira.
Pois é.
Aí, ó. O que é o Felicidade Interna Bruta? São quatro diretrizes: desenvolvimento econômico sustentável, preservação da cultura, conservação do meio ambiente e boa governança. É, tipo assim, não é um bagulho muito de dinheiro, Fraga, mas do tipo. Ah, é o que realmente importa, né, mano? Porque PIB per capita é um bagulho bem. Bem geral.
Capitalista.
Não, é geralzão mesmo. É do tipo, nessa parte de informação. PIB primeiro, que é um agregado de tudo, Fraga. Então você nem sabe se é o governo que tá produzindo ou se é, tipo, uma empresa. Segundo que, tipo...
Empresa internacional entra no PIB ou não?
Depende se ela... É, vamos supor, se a renda vem de fora, ela já não é produto interno, Fraga. Mas ela entra na renda nacional. Produto interno bruto é o que ele é feito aqui e pode ser, tipo assim... Como é que eu posso dizer? Vamos supor, o que não entra no PIB é importação. Tudo que é importado é subtraído do PIB.
Tá.
Eles fazem, tipo, uma balança econômica pra ver se... Ah, velho. aí multinacional, se é multinacional, ela joga o dinheiro pra fora, aí eles têm um jeito lá de, acho que é a renda extraída do, pro exterior. De certa forma, é um bagulho geralzão e tem, eles há muito tempo tentam mudar isso. Não acho que vá conseguir, porque é um bagulho, é tipo, como é que eu posso dizer? Na parte de inteligência, é o... Qual que é o nome? Qual que é o QI, Fraga? Tipo assim,
uhum.
Se você vier assim, foda-se, eu tenho um QI de 170, todo mundo fala, tipo, baixa a bola aí, fera. Tipo, você tá a dois passos de, tipo, não conversar com mais ninguém, Fraga. Tipo assim, não é tão bom você ter um QI alto. E é uma medida muito bizarra, você... Não chega em conclusão nenhuma com esses bagulho, na maioria das vezes. Né? Faz uma analogia com um dado que não é tão exato, Frago.
É porque, tipo, semestre passado a gente tava estudando na matéria de adulto, de criança e adolescente, essa questão realmente do QI e modelo de ensino apropriado pra determinado tipo de pessoa, esses bagulho e tal. Testes de QI, né, tipo, depois foram, estão fazendo pesquisa ainda, né, em relação, porque é um teste direcionado especificamente pra classe média branca dos Estados Unidos, que é um teste que dá um resultado que é mais preciso pra esse nicho da população, porque quando foi criado e tal, e agora estão surgindo outras formas de medir inteligência, porque lá mede inteligência de uma forma muito, eu esqueci o tipo de inteligência que mede, mas enfim, agora estão adicionando outros fatores dentro do teste também. É só raciocínio lógico, mas existem outros tipos de inteligência, esse bagulho, é realmente tipo, não um teste que, tipo, por exemplo, pra gente faz muita diferença. Acho que nem pra lá também, porque não representa a população de uma forma geral. Então, assim, é um bagulho muito... Eu não sei muito porquê também, né?
Mas, tipo assim, é o que eu ia falar. Tipo, o PIB, então, não tem praticidade nenhuma. Assim, é a mesma coisa do QI, Fraga. O Brasil, quando eles falam que o QI do Brasil, acho que a média, acho que é 86, não, um negócio assim. O do Japão é, tipo, 108, 107. E aí eles... Tinha um professor meu que explicou desse bagulho, que era... Normalmente países subdesenvolvidos, eles têm esse desempenho baixo, porque é tipo, o desenvolvimento do cérebro rola muito quando o cara ainda é muito novo. E aí, quando a criança tem desidratação, desinteria, subnutrição nesses períodos de tipo que o desenvolvimento é geométrico, você tipo, meio que fada uma população que ela realmente vai ter um raciocínio aquém, se for comparar com, sei lá, Coreia do Sul, Japão, esses países que tipo, você não tem esse tipo de problema. Então era aí uma utilidade pro QI, mas que é, porra, fica fácil quando você já tá tipo, comparando desse jeito, Fraga, mas que abre precedente pra você ter um país com QI alto e que não necessariamente tem uma população inteligente, que é o seja o caso dos Estados Unidos, né? Tem, tipo, o povo lá não sabe.
Eu não sei qual que é a média de.
Nossa, eu abri aqui agora. Fechei, deixa eu abrir de novo. Você errou por um, Fernando. O QI do médio do Brasil é 87.
Porra, aí.
E do Japão, acho que você errou por um também, que é 105. O dos Estados Unidos é 98. É.
Que, tipo,
mas tem uma galera burra lá.
Os caras não sabem nem geografia direito. Né?
É, tem galera burra em todo lugar, né? É, mano, eu vi essa trend no TikTok, os caras perguntando, tipo, ah, fale dois países da América e tal. É tipo, mas como assim? A América é um país?
Não.
Um negocinho. Eu não
lembro. Vocês viram a manchete da Fox News? O Trump baniu alguma coisa pra três países mexicanos.
Hã? Não, pera aqui.
Tava escrito na Fox News.
Eu acho que eu lembro desse bagulho, não. Aí, mano.
Foi tipo... Ah, foi esses dias aí. Sexta-feira, sei lá. Três países mexicanos. É tipo assim... nós somos o México do futebol, Fraga. Mas...
Caramba.
Tem também... Acho que minha irmã tava falando... Né, acho que era no TikTok também. Chegava pra galera lá nos Estados Unidos. Quantos lados tem um triângulo isósceles? Cinco. Sabe? É um triângulo, pô.
É o povo que não fez matemática no ensino médio, que fez matemática só até o sexto ano lá e depois começou a especializar.
Vocês acreditam que tem um maluco na minha sala que ele, tipo, estudou lá fora, mano? Ele estudou num país da Arábia, lá no Oriente Médio. E o cara, mano, tipo, eu sentei com ele no primeiro dia de aula, sabe? Na primeira semana de aula, mano. E o maluco chegou, velho, eu não sei absolutamente nada de matemática. Eu não vi o meu ensino médio inteiro. Eu tinha as eletivas lá e eu escolhi o bagulho mais fácil que tinha. Eu não sei de nada. Aí eu, tipo, você tá zoando, mano. Eu, tipo, a gente tá aprendendo. É pré-cálculo, tá, tipo, em função, Fraga. Essa função aqui, ela é...
Pré-cálculo ainda.
É, tipo, caralho. Pá, ímpar. Tipo assim, esses bagulhos é difícil de lembrar, mas, tipo assim...
Não, pera, que... Ah, não, 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 não. Para o ímpar, eu acho que não é difícil de...
Função par e função ímpar.
Ah, não, tá. Eu já tava tipo, mano, como assim, velho?
Você não lembra qual número que é par, qual que é
ímpar? Mas é tipo, ah, acho o y dessa função quadrática, ele, velho. Já não sei isso. Eu boto fé que isso aí você deve aprender no nono ano, tipo. Você não deve lembrar disso. É o porra, mano. O cara até hoje comigo na sala, né, mano? Porque, né, ensino remoto tá aí pra dar uma força pra gente. Mas, véi, fiquei assustado com isso, mano.
É isso que é o problema de você, tipo, dar muita liberdade de escolha quando a pessoa não sabe o que escolher também, né? Tipo, não sei lá, véi. É, às vezes é importante aprender matemática até pra questões de dia a dia mesmo.
É, mas se você for olhar assim, toda matéria tem uma aplicação, mesmo que não necessariamente, tipo, ah, pra que que eu preciso saber da história de colonização do Brasil, uns bagulho assim, mas tipo, são matérias que estimulam partes do cérebro, estimulam um tipo de raciocínio. Então, assim, acho que toda matéria ele tem, no final das contas, se você quiser relativizar também, tudo ali tem uma importância. Mas daí dá pra fazer qualquer coisa também, né?
Duvido que química tem qualquer importância na sua vida, mano. Química é um bagulho... Não dá pra lembrar absolutamente nada.
Só passei raiva.
E olha que eu gostava de química, mano.
Nossa,
eu
odiava química.
Não. Também não gostava.
Ah, não é odiar também. Eu odiava tipo português, mano. Eu tinha um certo...
Não, é português, é tenso.
Português é frustrante, né? Tipo assim, pô, já sei falar, mano.
Não, mas é, pô...
Não, mas eu acho da hora escrever certinho, assim, tipo, aplicar uma crase no lugar certo. Você mostra superioridade na hora, mano. Quando você vê, mano, esse cara não botou uma crase onde devia ter, velho.
Agora, se você solta um, tipo, ah, mano, penso que... É, talvez eu fosse um pouco mais alto, mas Seloia, talvez não fosse.
Nossa.
Tão... cabeludo. Que é essa? E aí o cara falou, tipo, mano, vai se fuder. Estou usando parte da droga, mano.
Peraí, qual que é o... Nem sei o que é isso.
Mesóclise, mano. É, ah, tipo, tira, nem sei se eu fiz esse bagulho de...
Nossa, merda. O cara sabe o nome.
É tipo...
Mano, nem entendi o que ele falou, velho.
É porque, tipo, vocês lembram que tem sufixo, prefixo e tem o meio, uhum. Que é tipo... Quando eles usam, tipo,
ah, a... Seloia,
é, como... Eu esqueci qual que é o outro que eles usavam. O Temer usou isso uma vez, mano. Todo mundo ficou tipo... Esse cara não sabe falar português, não. Aí só descobriu.
Que porra é de língua reptiliana essa daí, né? Caralho.
Tipo, sou honesto como Seloia. Sei lá, com alguma coisa que ele falou. Deixa eu até ver aqui. Mesóclise do Temer.
Ah, não. Eu tenho que tentar isso daí.
Que doideira, velho. Pois é, tem umas coisas que já não usa mais, né? Tipo...
Aí, velho, a mesóclise de Temer é um...
A mesóclise de Temer é um instrumento de exclusão.
O cara, falar difícil não é falar bem.
Pois é, velho. Seloia. Saiba como aplicar a mesóclise resgatada por Temer. Português em foco. A mesóclise de Temer. É... Compartilhá-lo, emos. Fora Temer. Ai, ai, muito bom.
Pra que isso,
cara? Não existe mais esse tipo de coisa, né?
É tipo, extremamente troll, mano. É, português chega no ponto que você aprende os bagulhos, tipo, isso aí é uma... Qual que era o nome dos bagulhos? Tipo, coisa coordenada, aditiva. É
oração substantiva, isso. Coordenada, uns bagulhos assim, era.
Mano, eram uns bagulhos...
Pois é, velho, eu acho que o erro das matérias na escola é chegar nesse nível avançado, tipo... Na escola, Fraga. Porque é umas coisas... Sei lá, não tem aplicação prática, a não ser que você vai estudar a área, né?
Ah, mano, mas pra...
E aí...
Mas pra vestibular tem que ter.
Fica estranho.
Porque senão não tem...
É, pra vestibular.
Tem que, né? Tipo, cobrar, Fraga. Assim, ó, vou cobrar o cara, letirinha, livros muito... Os textos gigantescos, mas aí você fica, tipo, o que mais eu consigo cobrar? Português não tem porra, mas deu pontuação e, tipo, só as regras absurdas.
Mano, devia cobrar gíria de quebrada, tudo, sabe? Vocabulário de meme.
Só coisa útil pra sociedade.
É, uai.
Vê se o cara lá que tá fazendo a prova, que esqueci o nome. Eu tô na cabeça aplicante, mas nem ele, não é aplicante. Quem aplica a prova? Bom, aplicador, não, tô voando aqui.
O fazedor de prova.
Tipo, não, mas o cara que tá fazendo ali a prova.
Vestibulando.
É, o vestibulando.
Vestibulando.
Esse cara tem caráter, mano. Bota aquelas historinhas, Fraga, tipo, fábula.
Dudão.
Qual que é a moral?
Turma do Dudão.
não se deve roubar. Esse porra, o cara tem moral ainda, mano.
Aí, velho. É isso que a gente tem que prezar no nosso país.
Joaninha.
É por isso que o Brasil não vai pra frente.
Joaninha ficou cantando o verão inteiro. Chegou no inverno, tá com frio e sem comida. O que a formiga fez?
Se fudeu.
Chamou ela pra dentro de casa. Por quê? Porque tem que ser humilde, tem que respeitar o próximo. Isso aí, cara. Nossa. Tinha que ter mais disso, cara.
Aí o país ia crescer.
Você vai voltar a fazer filosofia, Felipe?
Não. Provavelmente não.
Não.
Mas assim, ó, sei lá, cara, eu acho que é mais porque eu decepcionei com o curso. Não decepcionei, sim. Mas é muito mais um saco do que eu imaginava que seria. É muito mais...
Felipe chegou lá achando que no primeiro dia ele já ia estar de túnica com o dedinho pra cima, assim.
É. Já ia estar com um beckzinho na mão, esse safado esquerdalho aí, pronto pra usurpar o sistema.
E daí foi a única parte que não me decepcionou. Porque se eu quisesse, eu tava lá. Mas não, cara, é porque, tipo, eu não sei realmente o que eu esperava de qualquer curso desse tipo aí, tipo, sociologia, filosofia e tal. Você vai estudar ponto de vista do cara em relação ao ponto de vista de um outro cara. E é isso, velho. Tipo, você não vai estudar diretamente ali o que Sócrates falou, o que Platão falou, o que sobrou das passagens de Heráclito. Você vai estudar o que o filósofo, geralmente, o seu professor, acha daquele tema. E é isso, e a prova é... Mas eu entendo porque é realmente uma das únicas formas de você conseguir materializar ali alguma coisa, tipo, a ponto de você conseguir dar ponto, ou de você conseguir avaliar realmente o bagulho. Faz sentido, mas me decepcionou um pouquinho.
Eu li um livro daquela série Pensadores, aqueles verdinhos, do Galileu Galilei. Que decepção, velho, porque tipo assim... Era, sei lá, umas 120 páginas que ele escreveu pra refutar um cara, velho. Então eles ficavam, tipo assim, brigando, real. Tipo, o cara falou que eu falei isso, mas eu não falei isso, não. Ele tá colocando palavras em minha boca. E aí, era tipo assim, ele ia analisando o texto do cara, parágrafo por parágrafo, e falando por que o cara tava errado, velho. Nossa, tipo assim, eu aprendi uma coisa, sabe? Eu dropei o livro, não consegui terminar de ler. Porque era tipo uma briguinha, fraga. Só que, mano, o pessoal tinha muito tempo, né, velho? Então era uma briga, tipo assim, o cara escrevia um livro pra refutar e, sabe? Nossa, foi decepcionante. Eu acho que é meio que a mesma experiência, assim. Você lê, tipo, o que alguém tá falando de alguém.
Esses livrinhos pensadores eu li. Eu também foi a mesma história, mano. Eu li do São Tomás de Aquino. Meu Deus, cara. O cara, ele, tipo, a vida inteira, eles fizeram a soma de todos os livros dele, tudo que ele escreveu. E, tipo, eles fizeram um cálculo. Ele começou a escrever com, tipo, sei lá, 7 anos. E ele morreu com 50, 60 anos. Então, tipo assim, e fizeram um cálculo, ele escreveu, tipo, 50 páginas por dia da vida dele. Foda-se. E a leitura e a escrita dele era, tipo assim, irrefutável.
Seluía.
Era do tipo assim, pode botar 600 Temer pra analisar o bagulho, cada um pra ler uma letra, e os caras não iam achar um bagulho, tipo, mano, esse cara tá falando merda aqui. Aí, porra, eu lembro que na escola eles tinham falado, tipo, ó, ele tem as 5 teses lá que provam que Deus existe. Uma bosta, o bagulho lá era todo errado lá. Tipo, ele baseava tudo em Aristóteles. Aristóteles achava que, tipo, a Terra conseguia flutuar em cima da água. E aí, um dos, tipo, 3 dos princípios que ele acreditava que era, tipo, tá, tudo que move é movido por algo. Então, quem começou a mover a primeira coisa? Foi Deus. Esse é...
Uou!
É tipo... Nossa! Porque na época, se fosse, mano... Tá, o que liga a máquina? Tá, o cara. O que que, tipo, faz com que o cara... Então, foi fazendo uma cadeia. Tipo, uma página inteira só dele fazendo essa cadeia, fraga. Até chegar no tá. E o que que criou isso aí? É, realmente.
Deus.
Deus. Na época...
Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Deus, filha da puta.
É. Se eu tiver...
Isso era lógica na época, né?
Exato. Tipo, o pior que era, velho.
É.
Era o... Não, é... não sei se era empirismo, não. Era... Tinha um nome pra não, esse tipo
é que
de
que é raciocínio. Espontâneo, assim, né? Tipo, que as coisas acontecem espontaneamente, tipo...
Ah, não, sim. É o criacionismo, né? Ou a geração espontânea também.
Isso, geração espontânea.
É. Só que... o que eu tava falando é, tipo, a lógica na Grécia, esse bagulho era realmente, tipo, ah, mas se isso acontece, se eu fizer isso e deixa de acontecer, então isso daqui impede que isso daqui aconteça. Mas, tipo, não vai mais além do que isso. É, tipo, só o básico ali mesmo. Eu esqueci o nome desse bagulho.
É, eu não sei se eu já comentei algum papo de sauna, mas tem um livro... Deixa eu pesquisar o nome certinho dele aqui. Eu não li o livro, mas eu ouvi um podcast do Luke Smith falando sobre isso. Chama A Mente Bicameral. Acho que é alguma coisa assim. Eu sei que tem bicameral no nome. Não sei se esse é o nome do livro. Mas ele analisa quando é que os seres humanos se tornaram conscientes. Aqui, ó. O alvorecer da consciência e a mente bicameral, é isso? E a destruição. O alvorecer da consciência com a destruição da mente bicameral.
Caralho.
Esse é... Só que esse é o título em português, né? O título em inglês é The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind.
Que isso?
Pelo psicólogo Julian James. É muito legal, ele, tipo, analisa como antigamente os seres humanos não eram conscientes, né? Nessa época da Grécia. Eles, tipo, ele não era consciente mesmo. E aí, em algum momento, eles se tornaram conscientes. Eu acho que essa lógica é um sintoma disso, né? De não ser consciente. Ele cita como exemplo, tipo assim, o cara, sei lá, eu matei minha esposa. Por que você fez isso? Porque Zeus mandou eu matar minha esposa. É. Só que, na verdade, isso era um pedaço do cérebro dele que manifestava alguma raiva, alguma coisa. E como ele não era consciente, ele entendia, tipo assim, nossa, Zeus me mandou fazer isso, sabe? É um livro mó doideira, velho. É muito legal. Fica aí a sugestão.
Lembrei um bagulho que o Felipe tava falando ali, de por que que, tipo, ele achou uma merda a filosofia, pelo menos essa parte, assim, de ficar... A única coisa que eu concordo, de, tipo, trilhões de coisas que ele já falou, mas o Olavo de Carvalho, ele falou uma vez disso aí. Tipo assim, Brasil, ele não faz filósofo. Você não estuda filosofia, você, tipo, o estudo de filosofia aqui é, tipo, você virar o historiador de filosofia. E aí os caras são, tipo, escavadores de qualquer pensador e, tipo assim... Não é que isso seja uma coisa ruim, Fraga, porque, porra, você também, pessoal, com esse síndrome de vira-lata que a gente tem, porra, o cara ser filósofo aqui é, tipo, quase semi-quase impossível. Tem que ir, o Leandro Carnal, que os caras falam que é, tipo, os maiores filósofos. Ele não é filósofo, ele é historiador. E aí fica uma confusão do caralho isso, porque, tipo, o filósofo, ele aprende um monte de coisa. Mas, no fundo, assim, não tem o que você aprender em filosofia pra você filosofar, fora se você, tipo, você não copiar ninguém, né? Se você tentar ser original, né?
Aí que tá. O Ola mesmo é que, tipo, o filósofo, ele, pelo menos nas épocas antigas, geralmente tinha uma outra ocupação, geralmente era matemática, by the way, tipo, é Grécia, esses bagulho era. Mas é, tipo, não é uma matéria, não é, tipo, não tem... Você pode estimular o raciocínio filosófico, que é através da indagação, esses bagulho, enfim, mas tipo a filosofia, você pode estar em qualquer área, ter um insight ali dentro da sua área e ter uma filosofia em relação àquilo, que nem o Yuna Bomb, eu acho que eu vi um documentário sobre ele, semana passada, e eu acho que tá como um material sociológico, não filosófico, mas a questão dele ter escrito lá o manifesto dele, aquilo lá pode ser considerado um material filosófico, mas enfim, e é aquilo dali, velho, é tipo uma pessoa que expõe o seu pensamento sobre o mundo ali de uma forma, enfim, sobre qualquer coisa e se revolta e fala o que tá errado, o que tá certo, na opinião dele, obviamente, né? E é isso. Mas, velho, na filosofia, a melhor parte era estudar os sofistas, mano. Não existe gente mais filha da puta do que um sofista. É aquele cara...
Você botava dinheiro... Debatendo...
Mano, não, é... Primeiro que ele extorquia todo mundo. Mas, enfim, e tem até da... confusão não, né? Mas a discussão lá, mas o Aristóteles também era um puta num sofista do caralho. Pô, não, Aristóteles. Mas porque, o que que sofista fazia? Ele chegava lá e aí você começa a debater com ele. Aí você vai falando. Aí, tipo, tá conversando com um cara que tem 4 horas e você não, tipo, você não aguenta mais. Aí você vai lá e fala alguma coisa. Aí ele vira, não. Mas é porque no segundo minuto de discussão você falou uma coisa que te refuta aí. E aí fica aqui pegando aqueles errinhos. E, mano, você vai lendo os textos desses caras, é tipo umas 20 páginas. Pro cara ficar refutando um negócio que o cara falou lá no início, porque o cara falou errado uma palavra. Mano, é muito coisa.
Era isso o texto do Galileu, velho. Era isso o texto do Galileu que eu tava lendo.
Mano, E eram os caras que decidiam a lei lá, porque, tipo, eram os caras irrefutáveis. Não tem como se refutar, porque é chato, velho. É triste. Nossa,
ninguém tinha nem saco, né, velho?
É.
Vamos refutar? Ah, não. Cansei. Não, mexe com isso.
É, exato. Não, pode. Vai. Pode ir, vai.
Os primeiros advogados da humanidade, né, mano? Criou essa laia maldita. Os caras que corrompem a humanidade. Oh, sério, os caras mano. São... Sujo, sujo. Umas ratazana ambulante, né? De toga.
De toga.
E os caras só perguntam, eles não dão resposta nenhuma, eles só vão perguntando. Até o cara encheu o saco. E Aristóteles era a mesma coisa. Eu li uns textos de Aristóteles, escrito por Platão, acho. Eu não lembro quem que escrevia pra quem. Mas enfim. Mano, o bagulho era a mesma coisa se era um sofista e o povo ficava, não, Aristóteles não era sofista, enfim. Mas, mano, muito bizarro. E pelo visto ninguém gostava desses caras. Mas, tipo, era o que dava poder lá na época.
E viver num balde, ficar gritando, ficava que nem um mendigão andando. Os caras eram tipo, foda-se, vamos me dá dinheiro aí que eu vou ser um filho da puta lá e foda-se. Os caras, beleza, pode tomar o dinheiro também. Vai lá me defender.
É a famosa retórica, mano. Nossa, que é uma palavra amaldiçoada pra mim, essa porra de retórica. Mesmo que tenha outro significado atualmente, mas retórica, velho, não dá. E o meu professor falava com uma... boca boa sobre o bagulho. Ele ficava, tipo, animadão falando. Eu ficava, mano, isso deu um saco, velho. Um pau no cu.
Retórica é a arte de usar uma linguagem para comunicar de forma eficaz e persuasiva. A retórica como uma arte que se dedica a dirimir discursivamente uma questão tida por premente, a qual requer uma decisão através do emprego deliberado de estratégias persuasivas dirigidas a um conjunto particular de pessoas, visando transformar uma dada situação existente e problemática por meio da adopção de novas formas de pensamento e ação. Tá até com A, C, C cedilha, A, T, O.
A, C cedilha, dois S.
É. Bem mesóclise de Temer, retórica.
Oh, é o péssimo uso da linguagem pro persuadir.
Mas nesses trem de faculdade, assim, é um negócio que eu tenho super curiosidade de fazer, é história. Só de rolê. Quando eu tiver à toa, assim, mais pra frente. Eu acho que deve ser da hora, velho.
Vou te dar um banho de água fria.
Manda.
Tem uma colega minha que faz, e ela fala que é tipo assim... Ela é... Posso dizer? Ela sempre foi... Sempre gostou muito de história. Parte do que ela gostava de história era que, tipo assim... Bom, ela também não gostava de exato. E aí, tipo... Ela era meio enviesada. Ela gostava... Ela era, tipo... Posso dizer? Ela era comunista. E ela gostava muito de história. E ela foi fazer faculdade. Ela chegou lá e, tipo assim... Depois que eu perguntei, depois de um ano ela fazendo, eu perguntei, ah, como é que tá a faculdade? Ela falou assim, velho, a história é, tipo, estranhamente muito marxista, mano. Me incomoda tanto que é. Aí eu, meu Deus, como assim, mano? Tipo assim, você não... Ela, velho, não dá mais, é do tipo, os caras veem tudo do mesmo jeito. E é tipo, sei lá, foi o historiador, ele viu assim, ah, vamos começar a ver desse jeito. E todo mundo, bora, foda-se. Vamos só fazer desse jeito. Aí, tipo, chega num ponto exato da história que é tipo, ah, não, mas chega fulano e, tipo, fulano... Mano, bota todo mundo pra se fuder e foda-se. Aí, tipo, mano, isso não faz um pingo de sentido, mano. O bagulho nem parece que faz muito verdade. Aí começa a aparecer um monte de vezes isso. E é de, tipo, não. Mas aí chegou o revolucionário e bateu de frente, tirou essa elite. Aí você vai olhar, mano, o cara tinha, tipo, 95% do dinheiro do país, mano. Faz nem sentido vocês falarem um negócio desse. E não tô falando nem de, tipo, Cuba, União Soviética. Não, eram uns bagulhos, tipo, 400 anos atrás. E eles ficavam inventando uns bagulhos bizarros. Aí ela falando, velho, não dá. E eu cheguei em conclusão. Nenhum curso superior é legal, mano. Tudo uma merda. É, tipo, chato pra caralho. Eu ficava pensando, porra, história vai ser doido que eu vou estudar um monte de coisa legal. Aparentemente não, mano. Aparentemente é uma merda, muito cansativo. E você, tipo, a gente arruma um jeito de estragar qualquer coisa, velho.
É o dom do ensino superior.
Eu já falei algumas vezes, faculdade não vale a pena. Eu ainda acho, mas sei lá, assim, tem frutos, né? Mas sei lá, depois que você falou, eu repensei, eu tenho vontade de ler livros sobre história. Que eu não preciso ir na faculdade, eu aprendo. Mas eu boto muito a ver que é muito enviesado, velho, de... Assim, eu vi na Ninguém esses dias, se as nossas notícias são enviesadas, imagina a história. Então... Não deve ser um negócio que dá pra você aprender muito sobre, assim. Talvez só coisa mais antiga, né? Que, tipo, a galera descobre agora. E aí não tem mais ninguém pra manter a reputação e tal, sei lá. Tipo, coisa do Egito Antigo. Não tem nenhum farol pra falar assim, não, mas isso aí foi...
É, qualquer coisa que você pegar vai ser enviesado, velho. Tipo, se alguém escreveu no Egito Antigo, é a visão do cara ali, se seja um...
Não, é, mas elite, você vai...
Escravo ou
mas
faraó.
Mas eu falo, tipo assim, você vai aprender da situação, Fraga.
É.
Porque se você pegar Tiradentes mesmo, na época eles falavam, sei lá, falaram uma coisa, e aí hoje a gente já percebe que existem outras coisas por trás, né? E, é, tipo assim, na época eles precisavam defender uma figura, sabe? Então, hoje não precisa mais defender essa figura, então você tem um texto pelo menos um pouco mais neutro. Então, tipo... É. A reconstrução, sei lá, pensando no arqueólogo, inclusive arqueologia, eu imaginava ser um trem muito doido, porque eu via muito Jackie Chan. Aquele desenho do Jackie Chan, sabe? Que ele é arqueólogo, tem os talismã, ou então Indiana Jones, mas... É isso aí.
E, tipo, em si, eu não me incomodo com o viés, Fraga. É tipo assim, você tá aprendendo, até legal. Mas você imagina, mano. Deve ser muito chato, você, tipo, foi uma coisa que pelo menos eu projetei, Fraga. Você aprendendo ali, sabendo os nomes e... indo a fundo, lendo várias coisas, acho que você consegue tirar um bagulho até, dependendo da época, relativamente fresco. Tipo, vamos supor, eu nunca... Tem muita gente que é tarada com essa época, Segunda Guerra Mundial, essas coisas assim. Tem... Eu vejo muita coisa disso, eu não tenho muito apego com essa parte de... saber tudo. Mas, tipo assim, a transmissão desse bagulho, da história dessa época, já foi um pouquinho mais clara do que era, tipo, 100 anos atrás, que era 100 anos atrás, que era 100 anos atrás. Ainda assim, você de vez em quando pega uns malucos, fala uns bagulho, tipo, totalmente, tipo, acho que você tá falando besteira aí, mano. Porque, sei lá, tá meio esquisito esse papo aí, mano. Mas, tipo assim, acho que é o... Não vou dizer que é ruim, Fraga. É legalzinho. Eu acho que essa parte deve brochar muito. Sei lá, é um bagulho praticamente óbvio. E aí, do nada, você fala, eu não digo nem uns bagulho, porque tem uns bagulho absurdo que realmente é tipo de cair o cu da bunda, Fraga. Os malucos. Acho que era o Hitchcock na época que falou um bagulho desse. Ele falava, tipo, ó, é melhor a gente gravar. Não sei, era algum cineasta que falou que era pra gravar as cenas do Holocausto, porque o povo não ia acreditar. E aí o povo gravou, e aí, tipo, o povo até hoje fala.
Não acredito.
Eu tô ligado que no History teve um bagulho diferente ali que eu vi, Fraga. Os alienígenas que fizeram isso. E aí, tipo, acho que tem uns... Eles estavam tentando mudar o nome de Holocausto. Parecia que tinha um nome. E era... Eu não sei qual que é a língua judaica. Eu tenho certeza que não é em hebraico.
Hebraico é uma língua do judaico.
Tipo, era em hebraico que era, tipo, grande final. E aí eles estavam tentando mudar isso pra ser, tipo, a renascença, alguma coisa assim. Porque, sei lá, deve ser meio incômodo pros caras. Pra toda vez que você fala Holocausto, os caras, tipo, porra, não gostei muito desse bagulho, não. Tá meio nomezinho.
É porque tem um significado, né, pra eles. A gente já tomou o Holocausto como significado do que aconteceu, né? Eles têm realmente um sentido pra palavra.
Era pra ser outra coisa, né? Mas então, já que o ensino superior não presta, assim, não presta, acho que é uma palavra forte, né? Ele não é o que ele fala ser. O que vocês veem como alternativas, entre aspas, assim, tipo... É.
Virar trader. Grande trader de elite.
Eu tô mais pra um streamer, hein?
Comprar um brioche, um café, quanto que deu? R$50. Acho que eu vou pagar com trade aqui.
Peraí, deixa eu pagar aqui pra você.
Fazer aquisições no mercado agora, financeiro. Pronto.
Agora.
R$500. Agora eu pago R$50. O cara, velho.
Muito bem, né?
Aí é a propaganda. Essas propagandas me deixam muito chutado.
Acho que a gente é retardado, velho. Não é possível.
É, tipo, sei lá, o povo ainda faz esses bagulhos. Meio. Tá.
Mano, e é sempre o mesmo gráficozinho em todo lugar. O gráficozinho começa lá embaixo, aí sobe, para, aí volta um pouquinho.
Aí.
E é o mesmo gráficozinho de barra.
Aí, mano, uma utilidade de ter economia no ensino médio. Você é uma pessoa que não tem como você. Não tem como você literalmente entrar no salão assim, ó, vou fazer um. Comprar um ativo aqui no mercado financeiro e vou pagar esse bagulho aqui. Isso não existe, Fraga.
Mano, eu fico imaginando o que esse cara tá comprando, que a cotação do bagulho é, tipo, sei lá, velho, tipo, sobe 5% em 10 minutos, tá? 10 minutos? Não, né? Em 2 minutos lá na propaganda.
Ah,
porque, mano...
Normalmente é índice, é índice dólar, é mini dólar, é tipo assim, são contratos que você faz, e aí você faz, tipo, um contrato. Se o bagulho subir...
Sim.
Você ganha dinheiro. Se o bagulho... Depende de que você fizer o contrato. Tipo, ó, vou fazer um contrato que esse tal índice aqui vai subir. Porque eu tenho um embasamento teórico, ou sei lá, eu tenho um computador aqui rodando e ele falou que isso vai rodar. Aí se o bagulho sobe, você ganha dinheiro. Se o bagulho cai e você falou que ia subir, o bagulho literalmente evapora, Fraga. Aí você fica meio assim, por que que você vai fazer um bagulho desse? Aí o cara explica, véi, você não precisa saber de nada. Só precisa ver que... Aí tem uns nomes, mano. Meu Deus, eu fico zoando isso com Deus, véi. É tipo, você entra na live do cara, aí o cara tá assim, tá lá o gráfico, subindo e descendo, ele, ó, olha o ombro, cabeça, ombro ali, ó, aí é um bagulho, tipo, assim, Assim e assim, Fraga. Aí, ó, subiu, desceu. Aí, ó, depois do ombro, cabeça, ombro, você tem um pivô de alta. Aí, ó, você faz o triângulo retângulo. Aí o cara, véi, não tô zoando. Ele pega um ponto assim, faz um triângulo todo esquisito. Vai, faz uma bola ali. Ó, esse aqui é o nosso grau de resistência. Acho que você tá inventando, cara. Acho que você tá inventando. Não, me faz de boa que você tá inventando o nome.
Aí o cara. Mano, ombro, cabeça, ombro me ganhou, véi. Muito bom.
Aí vai, vai cair agora, vai cair. Tem a marreta ali, olha. Aí, pô. O bagulho cai, aí o cara ganha dinheiro. Aí, tipo, todo mundo foi junto com ele e ganhou dinheiro. Aí ele, pô, agora vocês tentam aí. Aí vai, ombro, cabeça, ombro, marreta pra baixo, vai, cai. Aí o bagulho sobe, tipo, infinitamente, todo mundo perde dinheiro. Aí os caras, tipo, o que aconteceu? Ele, ah, vocês estão com o mindset estragado. Vocês têm que entender que, ó, mano, tá assim, psicológico. Vocês estão com cabeça...
Porque antes do ombro, cabeça, ombro, tem ali o rabo.
É,
pô. O rabo é sinal de queda.
O pescocinho tava quebrado, tava pulado. Aquilo ali, pô.
Mas essa cabeça tá olhando pra esquerda. Cabeça pra esquerda não é sinal de que vai subir.
É, puta do... é o novo nível da superstição, velho.
É tipo, é a
superstição não, ali, ó.
Fazem assim.
Você vê que tá coçando a orelha esquerda. Coçando a orelha esquerda é sinal de que um pato vai vir te dar um picolé de tamarindo.
É, velho.
Vocês lembram dessa tirinha da Mônica? Não. Tinha uma assim.
É, nossa, é muito chutante, mano. E aí os professores ficam, tipo, reclamando. Falam, tipo, véi, gente. Um deles falou, tipo, o menino chegou na sala com o notebook, botou o notebook do lado, assim. Aí ele tava lá vendo a cotação da bolsa e assistindo a aula. Aí os caras, tipo, o que você faz, mano? Ele, não, sou trader. Aí o professor, tipo, só olhou assim, mano, você não sabe nem, tipo, se perguntar um bagulho básico pro cara de tipo, o bagulho que a gente aprendeu tem 6 meses, sei lá, um bagulho muito básico. Ele não ia saber responder, mas eles falam assim, ó, quanto dinheiro você tá botando aí? Não, botando 5 mil pra faturar 1 bilhão de reais. Eles vão dizer, mano, isso não existe. Você vai criar Apple? O que você vai fazer, meu filho?
Mas olha, olha esse ombro, cabeça, ombro. Esse ombro, cabeça, ombro.
Mano, é o bagulho mais ridículo, porque você pensa, velho, o mínimo de sentido. Existe um mercado ali, velho. Se todo mundo ganha com a porra do mercado, o mercado quebra, velho. Não existe isso, velho.
É tipo, é, tá, eles falam, é, mano, cara, a economia não é uma soma zero. Se um cara ganha, outro também pode ganhar. Mas, mano, se, tipo, 1.800 caras ganham sem saber o que tá fazendo, mano, alguém com certeza está perdendo
alguma merda. Tá.
Eu te falo com tranquilidade, alguém tá perdendo, sei, mano, porque não tem como tanto de gente que não tá sabendo o que tá fazendo ganha, tipo, sei lá. Já viu as boletas, mano? Chega, ó, esses aqui são os meus alunos, é o cara, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, R$1.800 só ontem. Aí o outro, ó, acabei de acordar, R$5.000. Nem tomei o café da manhã. Você, tipo, porra, é essa, mano? Você é o quê? Juiz? Que porra? O que você tá arrumando? Véi, é ridículo, mano.
Véi, esses caras ganham grana vendendo curso de como ganhar grana. Véi. E, tipo, ele... É recursivo, Fraga. Eu vou te vender esse curso de como você ensina... de como vender um curso pra alguém. É isso. Que aí o cara fala, ele te vende, você compra e fala, putz, não, eu não vou ganhar dinheiro com isso. Mas eu consigo vender pra alguém.
Você percebe a merda que você tá e você fala, ih, caralho.
Agora eu vou ganhar dinheiro com isso. Aí você vende o curso também pra outra pessoa fazer a mesma coisa. E aí, é tipo, é um novo coach. Ser trader é um novo coach.
Uma pirâmide do caralho.
É o coach financeiro.
É, coach financeiro.
Não, é o coach financeiro, velho. Não tem como, cara.
Tem, eu acho que eu já citei com vocês disso. O cara era youtuber de LOL, e aí ele virou trader. E aí,
o assim, mítico jovem?
O Sharkão. Aí o Sharkão, ele falando, velho, eu... Sei lá, ele tá numa mansão em Angra dos Reis, ele tem um iate, você tá, tipo, bom pra ele. Coisa boa. Aí, tipo, eles analisaram as contas dele. Ele, tipo, tem um plano que ele... Você paga R$498 de primeira, e aí depois você paga, tipo, R$111 por mês pra copiar todos os códigos dele, de que ele faz durante o dia, tipo, assim, pra rodar o software lá pra fazer o bagulhinho, e pra fazer as jogadas que ele faz pra ganhar dinheiro. Mano, ele tem, tipo, eu não sei se foi... Acho que são 12 ou 13 mil pessoas. O cara já fez mais de 6 milhões de reais só com... Mano, acho que é. Acho que eram 5 milhões de reais e 1 milhão de reais por mês, mano. Que ele faz só com curso. Ele não precisa, é tipo assim, com um cu, véi.
Não, mas espera aí. Ele faz realmente as jogadas lá do mercado financeiro?
Eu acho, vou ser sincero, mano. Ele dá, é assim, ele promete o bagulho, mas aí ele contrata alguém por trás que faz, tipo,
né?
Uma jogadinha.
Se faz, né, velho? Às vezes aí, ele faz só o mínimo pra parecer que ele tá fazendo.
Mano, sabe o que é que deve ser esse bagulho? É que nem o, esse negócio de investidor realmente, tipo, de empresa de investimento realmente faz. Tipo, te dá ali o contrato falando que você, tipo, ó, você vai ter um retorno de tanto. E deve apostar safe nos bagulhos, o retorno que o cara vai, que o cara tá pagando ali vai ser o mínimo. O que o cara tá pagando, ele vai ter um retorno mínimo, se é que vai ter retorno, né? E ele deve ganhar só com curso. Tipo, deve ser, tipo, uma empresa de investimento realmente, e ele deve vender como se ele estivesse fazendo bagulho, velho. Porque se é um cara desse que não sabe dos bagulhos, vai e pega pra fazer na mão, ele vai fazer merda com o dinheiro de geral, velho.
E é o que basicamente, tipo, tem a CVM, mano, que é a Comissão de Valores Imobiliários, que era pra te proteger essa turma aqui, não entende? Porque o Brasil, ele não tem educação financeira nenhuma, fraga. Então, se o cara fala, tipo, eu prometo uma margem de 1% ao dia. Sozinho, ó, pô, 1% ao dia é meio que fraco, né, mano? Mas aí você vai fazer, tipo, o cálculo de juros composto, dá, tipo, muita coisa. Dá, tipo, assim, é impossível. O cara tem que ser o maior profissional de todos pra ele conseguir fazer 1% ao dia, porque é muita coisa. Tipo, assim, dá... Vou fazer até o cálculo aqui pra não falar besteira, mano. Mas é um bagulho assim, velho.
Ao vivo. Dados na hora.
É 1 mais 0,01, isso tudo elevado a 253?
Pera aí que o Fernando tá fazendo ali na mão. Marquei.
Você tem... Você multiplica tudo que você colocou nesse bagulho por 13 vezes. Tipo assim, se você colocou 1 milhão de reais, sai 13 milhões. Normalmente o que acontece, mano, quando você é muito bom de serviço, é ao ano, você vai conseguir uma margem de 20%, 18% ao ano. Se você é muito bom de serviço, tipo, os melhores profissionais do mercado. Tem um cara, sozinho, ele e, tipo, ele, fraga, com o notebook dele no quarto dele, que faz seu dinheiro, em um ano, multiplicar por 13. E não tem ninguém... O máximo que o cara consegue fazer é, tipo, multiplicar por 1/5 seu dinheiro. Não, tipo, mano, 1/5 a mais.
Mano, 1/5 é bastante, véi, ainda.
E, tipo, não, mas você não entende. O bagulho nem dobra o dinheiro. Não chega nem ao
não,
perto
sim,
de...
Ele...
E o cara consegue fazer isso, véi. É tipo, você não consegue entrar na cabeça no bagulho desse. Assim, véi, você tá vendendo droga. Você tá, sei lá, você virou um cafetão, mano. Que é isso? Não faz sentido. Você tá traficando uma arma. E, véi, é... Por isso que eu acho que os caras não entregam, fraga. Bom, eu acho, pelo menos. Tenho certeza, vai que é o primeiro cara no mundo que consegue fazer negócio.
Ah, e se eles entregassem, ia ter muito mais gente rica, véi. Não
é
não?
É, tem gente que compra. É porque não é um sistema que faz sentido um bagulho desse dar certo.
Pois é.
Aí eu chuto que é uma pirâmide, mano.
É, é um puta de uma pirâmide.
É, é o novo Renaud.
E, mano, o que eu acho que deve acontecer... O que eu acho que deve acontecer... Mas, tipo, você deve clicar no link lá do cara... E o cara te prometendo tudo... Na hora que você clica no link... Deve ter tanto termozinho... Tanto bagulhete, assim... Tipo, ah, você perdeu o dinheiro... Foda-se você... Os bagulho assim... Deve ter, tipo, uma palhada de coisa... Porque senão esses caras eram processados insta... E... Parava, velho... Porque não tem como, cara... O cara deve ter... Ele fala muito no vídeo... Mas na hora que chega... Na hora de fazer o bagulho mesmo... Ele deve estar todo protegido ali legalmente pra não tomar um puta de um processo no rosto também, né?
Aí, mano. Jonathan Pacheco. Não tenho várias formações, se é isso que imagino. Na verdade, pelo contrário. Quando eu ia me formar em odontologia, eu larguei a faculdade no último período para tentar a vida na internet. Comecei a fazer vídeos e fui descobrindo outras maneiras de ganhar a vida online. Depois de muitos tropeços, conheci meu sócio, que é especialista em pares de moedas, com mais de 10 anos de consistência no mercado. Utilizei seu método por 2 anos e mudei a minha vida totalmente. E aí o cara coloca que, tipo assim, ele ganha muito dinheiro, a ponto de sair de uma kitnet e morar numa mansão hoje em dia com um iate.
Tem o módulo 0, o módulo 1 e o módulo 2 dos cursos dele, já encontrei aqui.
E aí tem... Sem encheção de linguiça, viu, mano? Ali, vou aprender.
Mas assim... O negócio é que esses caras que fazem esse bagulho, eles estão ganhando dinheiro de verdade. Eles não estão mentindo ali que eles estão ganhando, tipo, acorda de manhã e tem muito dinheiro na conta. Isso daí não é mentira. O negócio é que eles mentem como eles fazem isso, velho. E vende o sonho impossível, cara. Isso daí que eu acho muito filha da putagem. Mas eles estão certo, eles estão abusando ali do negócio que dá certo, né?
É o meta do capitalismo.
Ah, mas é o mesmo, né? Que é meio criminoso, né, mano? Não pode sair pegando gente falando assim, né? Pegar seu dinheiro.
Ah, mano, se eles não estão presos, é porque não é criminoso.
É porque é criminoso, então.
Se político aí tá solto e é crime, o que importa?
Crime, só criminoso é quem tá julgado, preso na cadeia tem mais de um ano. Que Antes disso, o cara é só cidadão ainda. Isso eu tô inteirado desses bagulho, mano, porque, tipo, direto do povo comenta isso na aula. Tipo, sei lá, tinha muito aluno que era meio idiota, fraga. Falava com o professor suave, do tipo, não, eu tô tendo essas aulas aqui com um trader tal, fraga. E eu acho que eu tô pensando em largar a faculdade. Esse cara, tipo, acho que o professor não vai gostar muito desse papo, não, mano. Vem com esse papo pra cima dele, não. Aí ele falando, tipo, tá, velho, vai, mano. Larga a faculdade. Quanto você vai fazer por mês? Ele, uns 12 a 15 mil. Não, vai, não larga, não, meu filho. Continua não, essa bosta aqui.
Só preciso do. Só precisa do investimento inicial de R$1 milhão em minha Betina lá, velho. Com o investimento inicial certo, você faz a quantidade de grana que você precisar, velho.
Mano, é loucura. Eu não... Sei lá, velho. É, eu não gosto de... É tipo, eu fico vendo esses bagulhos, mas me dá urticária, me dá... Sei lá, dá muito... Dá nervoso, velho.
Mano, mas falar que é um trader milionário não tá errado. Se ele faz uma movimentação ou outra, não tá errado. Porque ele é milionário. E é trader.
Sabe como...
Mas ele não é milionário porque é trader.
Sabe como você vira milionário sendo trader, mano? Você começa bilionário. É muito fácil, mano.
Caralho, velho. Muito bom.
É.
Muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom.
Toma, né? É, sem noção, mano. Você fica olhando e dá tipo, tá, velho, tá bom. Não, deixa o cara. E eu acho que vai sair uma geração bolada com esses bagulho aí, viu, mano? Porque um tanto de.
Não, pera, é bolado com esse bagulho, como assim?
Tipo, mano, trade principalmente, mas Hotmart, de marketing digital no geral, mano. Os caras vão sair, tipo, depois que eles virem que não é assim tão cabuloso, fraga. Os caras vão sair meio bolado, mano. Meio bolado.
Ah.
Vai sair, tipo.
Véi, eu conheci uma menina lá em Portugal que ela mexia com Hotmart. E, só que, véi, eles te ensinam, sem brincadeira, eles te ensinam fazer o tipo de marketing digital deles. É isso, basicamente, porque é um negócio por clique, no link, um bagulho assim. E, tipo, aquelas notificações, eles realmente enviam as notificações, mas, tipo, notificação falsa. Aí você vai lá, tipo, tira print da notificação lá com os depósitos e tal, e posta no seu Instagram esses bagulho assim, e eu fiquei tipo, mano,
isso é crime, velho. isso é crime, mano.
Você ganhava dinheiro com esse bagulho? Ela falava, tipo, até ganho. Só que ela trabalhava, tipo, em tempo integral não, mas ela trabalhava, tipo, muito pro bagulho, só que, tipo, não era recompensador, tipo, ela não ganhava nada considerável no bagulho, mas ela pagou curso, pagou os bagulhos, não sei se no final das contas foi bom não, mas ela ficou um mês e meio no máximo fazendo bagulho e depois quitou, né, velho?
É, sei lá, mano, é essa vontade de ter dinheiro fácil, sei lá, véio. É tipo, todo mundo quer, fraga, mas tipo assim, de vez em quando não é tão legal você, tipo, falar com literalmente todo mundo que você conhece, fraga, entra nesse link aqui, camarada, que eu preciso de mais 3 mil pessoas clicando nisso aqui, que eu vou conseguir... R$1, fraga. É meio, sei lá, velho. Acho que é uma boa profissão se eu largar essa faculdade, fraga.
Virar hotmarteiro.
Mas eu ia ser um dos bons, fraga. Ia chegar lá no.
Eu ia ser o que aluga a mansão pra poder fazer vídeo de lifestyle.
Botava. Abriu uma lan house, fraga. Colocava assim, tudo pra você entrar, você tem que entrar clicando nesse link aí. Ia botar. Ia fazer o cálculo pra lan house ser menos custosa do que um número de cliques lá e, pô. Caralho, encheu.
Mano, eu começo errado que você tá pensando em ter uma lan house, velho. Calma aí.
O cara tá em 2005,
velho. Tô lá.
Os caras jogando Tibia na Lan House, fraga. CS 1.6.
Mas na Coreia, velho. Esse lance. Na Coreia, Lan House ainda é um bagulho que existe. Tipo, os caras vão lá jogar e, tipo, a Lan House. Só que é uma Lan House, tipo, com os PC cabuloso que roda todo tipo de jogo e tem todos os jogos lá. Aí a galera vai lá e paga o dia.
Véio.
É muito foda.
Isso aí ia funcionar aqui também, velho. Aqui eu não sei, na real, né?
Eu não sei.
Em um lugar muito específico.
Quando o dólar baixa, a gente tenta.
Um aluguel de... um aluguel de computadores cabulosos, assim, velho. Eu vejo funcionando.
Não, tem empresa que faz isso pra evento e esses bagulho assim, que eu tô ligado, né? Mas...
Pra jogar, velho, eu vejo acontecendo. Tipo assim, quanto você vai pagar no PS4? Muito. Você paga 200 conto pra alugar o PC por, sei lá, um tempo, se diverte pra caramba, foi só 200 conto ainda, você ainda vai ter, tipo, 10, 5% do que você ia pagar no PS4 e você vai ter curtido pra caramba.
Mas sim,
mas...
uma startup lá do cara da PUC que foi, deu certo com essa estranha aí, chama Alugator.
Oh, nunca vi,
é de
não.
Alugar bagulho. Ele aluga tudo, principalmente celular, o novo iPhone, fraga.
Você tirar uma foto e...
Mas esses caras do Hotmart deve ser tipo isso mesmo.
É, muito fé.
Aí Alugator, aí tem como você pegar, tipo, câmera. Vamos supor, você vai viajar. Pô, vou pegar uma... Qual que é o nome daquela câmera? GoPro. Você fica lá pulando as cachoeiras de GoPro e... Ó, caramba.
Não, ok. Uma câmera eu me veria alugando. Pô, sei lá, pra um evento, pra uma viagem, um bagulho assim. Mas um computador, velho, isso daí que eu não entendo, cara.
Mano, você vai alugar um computador parrudo, velho.
Eu sei, mas, por exemplo, é tipo um bagulho, eu alugo por um mês. Eu não quero um computador pra um mês. Quero um computador pra dois anos, três anos.
Isso acontece muito em pesquisa, né? Tipo assim, você usa um servidor, um supercomputador, por exemplo, pra pesquisar os trem, pra, sei lá, rodar uns bagulho da NASA, esses trem assim.
É, mas acho que a NASA tem os próprios computadores dela, acho que não...
Tem, mas geralmente vira uma rede gigante, né? Tipo, inclusive tem um programa que você pode... Sei lá, você vai dormir, você deixa seu computador ajudando a processar dados da NASA, sabe?
Caralho, que loucura.
É, rola isso. É, mas isso acontece muito. Você tem a NASA pra ilustrar, mas, tipo assim, acontece muito no meio de pesquisa. Imagina você, mano, eu quero jogar esse jogo, mas não tá rolando. Você aluga o computador, joga o jogo. Ou então, vai rolar esse campeonato e eu preciso de um computador pra rodar. Sabe, não sei, deve ter um cenário que funciona.
Lá na Coreia eu acho que é mais porque tem uma cultura desse bagulho. Acho que você teria que criar a cultura aqui. Não tô falando que tipo, não é possível, mas é um bagulho
sei lá.
Felipe.
Mas ia ser doido.
Você assistiu um Flow Podcast esses dias, mano?
Depende, qual?
Do cara da Level Up.
Não.
Ah, tá. Porque o cara tava falando disso aí. Muito doido, mano. Que isso, velho.
Sério? Qual que é o nome dele?
É, acho que chama Júlio. O cara, velho, era o que é tipo o CEO da Level Up desde tipo 2002, 2001.
Que doido,
aí, comentando de Grand Chase, de Maple Story, ele falando, tipo, nossa, o Maple Story quando chegou aqui, eu falei assim, eu acho que não é a cara do Brasil, mas vamos tentar, e aí ele vendo, ele, pô, não, acho que isso aqui tá dando ruim, e aí os caras, tipo, o bagulho, e ele contando de combate armas, oh, meu Deus, mano, esses jogos...
Não, eu vou ter que ver então, velho.
Aí ele falando de Maple Story, ele, vocês não trouxeram Maple Story 2 aqui pra cá, né? Esse aí não teve nem jeito, porque, tipo assim, claro. Hoje o relacionamento deles é muito diferente. Eu achei muito doido, mano. Que isso? Fiquei de cara.
O relacionamento deles quem?
Tipo, o relacionamento hoje da Level Up com. Eu acho que eles estavam falando que era chinês que tava fazendo. É tudo asiático, tipo assim.
É coreano, o Maple Story é coreano.
Os coreanos do Maple Story, acho que o Ragnarok também era coreano, ou foi vendido.
Mano, esses RPG, Coreia tem RPG pra caralho, velho, lançando o tempo todo, mano. Na Steam é a única coisa que você vê em lançamento de RPG, é isso, dá pra continuar.
Mas aí, hoje a Level Up ela tem uma posição muito, tipo, diferente, fraco. Eles ficam dando auxílio pra outras empresas, fraco. Tipo, a Epic Games, ou tipo, de servidor. Eu achei mó legal, velho. Que isso? Pô, mano, eu gostava muito do Level Up. Tá que era uma bosta, não precisa.
Véi, era muito doido, mano.
Eu adorava, mano.
Você ia na banca, mano, aí você comprava aquela revistona grandona que virava um pôster depois. Aí que eu. Mano, eu acho que ainda tem um que é um pôster de quando lançou o Zero do Grand Chase. É Zero o nome dele? Um cinza e verde, tinha uma espadona. Eu acho que ainda tem. Véi, muito doido. Aí o pôster é ele, assim, não, pôster cabuloso. Eu tinha um monte dessas revistas, assim, com altos pôster, era muito da hora. Aí vinha um cartãozinho, assim. Oh, muito doido, mano. Essa época era muito boa.
A internet era uma bosta. Eu peguei o CD, CD. Nossa, CDzinho, meu Deus. Eu instalava os computadores todos. Botar o jogo todo.
Aí depois tinha o patch, porque tava desatualizado no CD. Você ficava um dia inteiro.
Não, era muito
doido.
Eu lembro que só Dofus.
Mas era, mano, a Level Up era muito doida, velho.
Dofus foi tipo um dia inteiro. Só o bagulho lá. Baixando nuvem, explodista. Mas ele contando, mano, que tipo, ele também fez um Mega Drive, que tipo, a SEGA, ele tava contando, ué, esse negócio de videogame eu achei muito doido, mano. Era tipo assim, ele contando que os desenvolvedores aqui no Brasil, a SEGA era o único lugar onde a SEGA ganhava da Nintendo, era aqui no Brasil. E aí, tipo, a SEGA dava muito ouvido pros caras do Brasil. Então, tipo assim, ó, vamos fazer um Mega Drive aqui, mas a gente não consegue comprar cartucho, fraga. Porque o brasileiro, ele não é de comprar cartucho, ele não consegue. Essa, tipo, Antes não podia, porque era original, porra. Imagina, cada um, sei lá, 150 conto. Não funciona. Então a gente precisa de um compactado já, com 30 jogos. E aí a SEGA só tinha, tipo, 28. Aí eles vão assim, ah, quer saber, a gente vai fazer os outros dois. E aí a SEGA, tipo, tá, tenta aí. Aí um deles, acho que foi Street Fighter. Ou sim, Street Fighter já foi pra Nintendo. Acho que o Alpha. Ninguém tinha conseguido fazer o Alpha pra, tipo, acho que era de PS1. E aí tinha virado pros consoles mais antigos, fraga. E aí chegou os desenvolvedores brasileiros, pô. Isso aqui tá parecendo que tá fácil, fraga. E os caras conseguiram, e aí meio que piratearam o bagulho e falou assim, ó, vamos rodar aqui, conseguir o certificado depois. E ó, rodou.
Que doido,
velho. Foda-se, fraga.
Mano, muito doido. Isso que é da hora, velho. Nesses países que não tem muito recurso, tipo assim, faz com que tem, fraga. Funciona no final. Eu tava vendo um vídeo da cena de skate na Etiópia, mano. E os caras, tipo, se viram e sai um negócio mó da hora, velho. Constrói a pista na marra e tal. Eu acho muito doido isso, velho. Acho que todos os países da América Latina são meio assim, né? Tipo assim, não tem muito recurso e se vira com o que tem pra fazer. É muito criativo, né?
E sai os bagulho que a galera faz porque quer, né? Não é porque tem incentivo. Que nem o Knight of Pen and Paper é brasileiro, não é?
Não sei.
Eu acho que é, o Luiz Mário tava comentando, né? É tipo um puta jogo low budget, né? Tipo, bem simplesinho de fazer, entre aspas. Só que, velho, o jogo é tão bem feito e, tipo, tão levinho, tão nada demais, mas o negócio é bom, velho. E é, tipo, você vê que o cara fez ali, tipo, as piadas internas do bagulho e tal, é, o diálogo certinho pra cada coisa, você vê que o cara dedicou ali, mas não é um bagulho, tipo, complexo de tudo, né? Os melhores gráficos nem nada, mas é um negócio bom. Você viu que o cara fez ali força, porque queria fazer mesmo. Isso aí acho que faz diferença, né? Principalmente nessa área, né?
Pois é.
Mas e falando do outro bagulho, só fechando, parando de falar do bagulho do Flow, mano. Que isso, velho, muito doido. E falando, eu tipo, nem joguei Ragnarok direito, fraga. E aí eles contando que pra colocar o Ragnarok aqui foi tipo, que isso, eles não faziam a menor ideia como eles iam colocar, tipo, eles tinham ido, eu acho que foi feito na Tailândia. Aí chegou lá pra ver como que fazia, fraga. E aí era, porra, uma empresa local, dava os cartões pré-pagos, os caras iam entregando de, tipo, ia fazendo assistência em volta das lan houses pra, tipo, ter acesso, os caras conseguirem acessar, fraga. Aí chegou aqui no Brasil, eles, velho, mas isso não vai funcionar aqui no Brasil, porque, tipo, primeiro que a gente vai ser assaltado, fraga. Dá os cartões pré-pagos pro pessoal lá e vai saindo todo mundo na bicicletinha, dá, tipo, duas quadras e o pessoal, mano, tá todo dia passando aqui, cheio de coisa aí. Pode passar tudo e foda-se. Aí o... Eles chegaram, porra, muito doido. Eles resolvendo. Como que a gente vai chegar no Nordeste? No Sul? A gente tá aqui no Sudeste é mais fácil, né? Mano, o jeito que eles resolveram, tipo, foi muito avançado pra época, fraga.
Que doido, né? Eu vou ver.
É, eu já tô com ele aberto aqui. Deixar aqui até eu ver. 3 horinhas de podcast.
Mora. Bota 1h75, deixa. Pula toda vez que o Monark começa a falar e pronto.
Acabou. A regra pra assistir o Flow.
Bom, mas esse Monark tava empolgado, viu, mano? Que isso, tava. É tipo, pô, porque ele tava falando de Ragnarok, né, mano? Ele toda hora. Ó, oh, Ragnarok é muito doido, Zé. Ó, oh, e aí ele tava falando meio do bagulho assim. Ele, uma suave, não, mas é porque a gente tava tentando aplicar o servidor lá e aí o moleque interrompeu ele. Ó, oh, mano.
Mano, esse negócio de trader, igual a gente falou, tá com nada, não. Mas vocês, ouvintes espertos do Papo de Sauna, vocês são diferenciados. O que, que se eu falar pra vocês? Vocês conseguem vender um produto pra uma pessoa e essa pessoa vai vender um produto pra mais de duas pessoas. Que você vai ganhar dinheiro pra cada pessoa que você vai vender.